Boa noite, meus queridos. Estamos ao vivo com um pequeno atraso aqui, porque os camarins no, em tempos de vitória eles ficam uma loucura, né, ô Ariel? Não é tão simples assim a gente colocar o programa no ar. Tem toda a produção, tá, os camarins ficam cheios. Dia de vitória é só tapinha nas costas, né, Ariel? E desejar boa noite pro pessoal do chat aqui. Já tem uma galera comentando, Ariel. O chat já tá bombando. O Adrian Gonçalves, o Marcelo Quinotti, o Vaidori Wolf, mas já começaram com nomes difíceis, olha, no programa aqui. O Joel Brito, o Rodrigo Adolfi, o nosso querido Luan Silva está aqui também, Lucas Cardoso, Diego Canhete, um abraço para ele, que já perguntou do programa ontem. O Gabriel Golini, Jaime Coelho, quem mais está aqui? Patrick Ramos está aqui também, Rodrigo Maestre. Nós estamos mais atrasados aqui que o Zé Roberto no lance da expulsão, Ariel. Poderiam ser dois cartões vermelhos, hein? O Bernardo está aqui também, dando boa noite para a gente. O Leonir Girardi. O Júnior Rachadel. Pintou o campeão, Ariel?
Opa, opa, mano,
E o Felipe Melo está dizendo aqui o dalposismo. E é isso, galera. Boa noite a todos aí. Agradecer a todos aí que já estão nos acompanhando. E Ariel, te desejar uma boa noite, Ariel. E gostaria de saber o boletim novamente da nossa querida Buenos Aires, já que o frio chegou aqui, Ariel. O frio que estava sentindo no último programa. Ele chegou aqui, tu novamente com a nossa térmica do Remo. E o que que tu podes dizer aí do boletim meteorológico da nossa querida Buenos Aires, Ariel? E dá o teu boa noite para a galera aí que já está em peso nos acompanhando.
Bom, boa noite, Borges. Boa noite para a galera que está acompanhando. Felizes, né? Novamente, mais uma vitória do Avaí. Muito, muito felizes. O tempo aqui está muito frio, extremamente frio. A semana passada falei e continuou, foi toda semana igual. Dias lindos, sol, céu aberto, mas muito frio. Não muito vento, mas muito frio. Pouca umidade, mas extremamente frio. De noite cai para 6, 5, 7, todas as noites bem fria. E o problema é que no dia não aquece. A máxima tem sido 12, 11, 13, não chega nem a 15 graus. Então tá muito,
Caramba.
muito frio. Realmente é uma coisa bem estranha. O mundo está mudando, né? Muitas coisas, né? Esse clima tá bem louco. O frio aqui costuma chegar mais para junho, né? Começo de junho, julho. Julho já é frio. Mas maio, ter esse frio, não me lembro. Me lembro dia
O
fresquinho, mas. É.
maio aí não são as primeiras frentes frias, Ariel, porque aqui
Sim.
maio já
Mas
começa a ter
poderia,
uma.
sim, poderia ter uma frente fria, mas um, dois dias e
Ah,
cair,
entendi.
sei lá, de 22, 23 graus que estava em abril, cair para 15, 12, mas não chegar a 5. Teve noite com 3 graus de sensação térmica. Acho que foi na quarta-feira, 3 graus de madrugada, muito, muito frio. Então, imagina, tirando o tempo, felizes com a nova vitória do Avaí, terceira vitória consecutiva. Então, as coisas, acho que mudou a astral, mudaram muitas coisas, com os mesmos jogadores, com o mesmo elenco. Eu vou falar, porque, sinceramente, sempre a gente fala, é muito melhor criticar na vitória do que na derrota, realmente, para nós é muito melhor, é muito mais cômodo. E tem coisa para criticar, porque teve erros claros que deram para ver, mas mesmo assim, eu confio muito no trabalho do treinador. Falei do primeiro momento, falei que eu confiava na Gilmar, que para mim era um perfil de treinador que era bom, um cara que conhecia a cidade, que conhecia o clube, que tinha jogado no clube, que conhece a Série B, que tinha vontade, que é uma coisa bem importante, né? Também vou falar da vontade e de jogadores, ou praticamente um jogador que eu fiquei muito chato com ele, que não quero que ele vista mais a camisa do Avaí, porque está sem vontade e sem vontade não dá para jogar. Se tu não queres jogar, fica na tua casa e acabou. Mas não entra no 11 titulares sem vontade nenhuma. Estou falando, vou dizer o nome, estou falando do Poveda. Cara, dá para ver que não, o cara, ele não quer jogar. Eu imagino, tá claramente, tá na cara, né, que ele não deve ter renovado o contrato, ele não quer arriscar seu corpo, né, porque deve ter medo de machucar, não poder assinar contra o time. Tá, mas daí não joga. Pronto, pronto, não joga, acabou. Mas
É,
para
pede
se tu aceita
para
jogar.
esperar, né, Ariel? Pede para aguardar, resolver a situação fora de campo, não sei, né?
Exatamente, fala com o gerente, você é o freelance, que tem que cumprir essa função. Cara, não, tu já tô saindo aqui um mês, não quero, sei lá, tenta, o Avaí pode reduzir um pouco o salário, tudo não te arrisca, a gente paga um pouco menos, pronto. Faz um acerto, mas jogar sem vontade não faz sentido. E ontem, bola que chegava nele era a bola que o Avaí perdia, rebotava, somente teve uma chance que ele definiu, finalizou bem, que bateu na trave, mas o resto do jogo jogo inexistente. Eu pedi a entrada do Ademilson muito antes. Mas bom, depois vamos falar mais do jogo. Uma vitória importantíssima para todos, como já falei semana passada, para a torcida, para treinador, para a diretoria, para a gerência de futebol, para todo mundo, para os jogadores. Então, sofrida na cara do Avaí, né? Vitória aos 50 minutos. Deveria ter sido, daí vou marcar o que para mim acho os erros, né? Deveria ter sido muito antes. O Avaí jogou uma vantagem muito grande de jogar com o jogador a mais desde os 32 minutos do primeiro tempo e com dois a mais os últimos 20 minutos. Então, é muito tempo, 25 minutos quase. Então, é muito tempo para ter demorado tanto para conseguir a vantagem. Mas, finalmente, conseguiu no último minuto, no último suspiro, com um chute fora da área do Jean Lucas e pronto. Mais uma vitória, 10 pontos na tabela. Dormimos ontem no G4. Hoje, lamentavelmente, a vitória do Mirassol nos tirou. Estamos em quinto. Mas ontem à noite fui dormir me sentindo no G4. Uma sensação que fazia muito tempo que não experimentava.
Pô, coisa boa, Ariel. Quem te mandou um abraço aqui foi o Vinícius Serafim Belo. Vini. Mandou um abraço aqui pro amigo Ariel. Um
abraço aí pro Vini.
O Leonir Girardi diz aqui, o sorriso do Borges representa a felicidade da torcida havaiana após 3 vitórias seguidas. É, meu amigo, ontem, olha, tempo que o cara não vibrava como vibrou no gol do Avaí ontem, sabe? Aquele gol que tava entalado. Uhum. O Felipe Lisboa, boa noite, meus queridos. Ontem eu achei que não ia dar e deu. Aos poucos o DNA está voltando pro Jimmy. É, o verdadeiro DNA, né? É mais forte do que qualquer DNA que tenta colocar no Avaí. Aliás, o Avaí não fazia 3 vitórias seguidas na Série B, ô Ariel. Informação do Ronaldo Fontana, da CBN, desde a Série B de 2021. Tivemos um hiato aí de... Dá para chamar um hiato chamado DNA havaiano jogar para frente, né? Desde que a gente parou. Teve um... Antes do DNA havaiano de jogar para frente, nós conseguimos 3 vitórias seguidas. Aí tivemos ali o presidente com o DNA havaiano de jogar para frente. Ficamos com esse hiato inteiro. Aí vem o senhor Gilmar Dalpozo, fecha a casa e vamos pro pau. E o Avaí consegue novamente 3 vitórias, né, Ariel? E falar um pouquinho do dentro de campo. O Gilmar repetiu a formação, né, Ariel? Repetiu o modelo de jogo, repetiu a formação da equipe. E a gente, sendo bem sincero, nem conseguiu ver, né, se a estratégia de jogo do Gilmar daria certo ou errado, né? Porque com 3 minutos de jogo, o Avaí tenta sair jogando, tocando lá atrás, né? E o Avaí até tinha bastante jogadores ali no setor da bola, até justificaria a troca de passes ali para tentar sair jogando e envolver o Sport, mas o Pedro Castro ali ficou esperando, e quando deu um passe muito ruim, muito ruim do Castro. É o ônus e o bônus, né? Agora vou ter que defender o Pedro Castro, tem crédito, né? É o ônus e o bônus, se ele arrumou o meio de campo, se consegue tocar bem a bola, em algum momento vai tentar o passe e vai errar também, né? O cara não é perfeito.
Diga lá. Estás falando do jogo, eu já iria um pouquinho mais atrás.
Diga.
Eu tava,
o pré-jogo, né? A conclusão do Hudson.
Exatamente, queria falar nisso, né? Ontem jogava o River às 6 da tarde e jogava aqui, fui no estádio. Então, como mudaram o Avaí, eu ia no Avaí e assistir o Avaí às 3:30 da tarde e depois ia correr para o estádio do River. Mudou o horário do Avaí, foi para 9 da noite e foi inverso. Fui no estádio do River tranquilo e saí correndo. Quando saí, cheguei no carro, botei a CBN, né, para começar a ouvir o pré-jogo. E aí passa a notícia que o Hudson tinha passado mano, não foi muito claro. Tinha uma indisposição, sei lá, e que o Avaí ia entrar jogando com o Ronaldo Henrique.
Aí foi Ariel, desculpa te interromper, mas foi uma sensação parecida com o Ronaldo Fenômeno de 98. Não vai jogar e vai entrar o Edmundo, pô. Quando o Hudson saiu, eu pensei, não, acabou a final, não tem mais o que fazer, pô.
Eu pensei, puta, agora complicou, sério. Já, antes do jogo começar, complicou. O Ronaldo Henrique, depois comecei a tentar procurar o lado positivo, né? Ah, o Ronaldo Henrique jogou muito no Sport Recife, conhece bem o estádio, vai ser recebido bem recebido pelo público. De repente, ele tem aquela lei do ex, bem, né? De repente faz a lei do... Claro. Então, aí tentei arrumar uma esperança, mas já começou complicado. E como tu falaste, não deu para analisar o jogo, 3 minutos, esse erro, essa falta e um novo erro do goleiro, né? Do César, sim, que eu elogiei muito. E começou perdendo, aí começou o jogo perdendo. Daí, desculpa a interrupção, continua com o teu análise que estava fazendo.
Já para deixar claro, pode me interromper sempre que tu quiseres. Agora, o goleiro. Então, aí teve a falta do Ronaldo Henrique também. Eu achei um pouco precipitada. Eu acho que ele não precisava ter. Já chegou puxando o cara. E a bola tava indo meio que para trás, né? Mas ele fez a falta. Mas aí o cara chutou forte, né? O jogador do Sport bateu forte. Mas o nosso goleiro aceitou, né, Ariel? E que ele vinha. Fez uma primeira partida muito boa. Eu saí, a única coisa que eu saí triste do jogo com o CRB foi da falha que ele teve no último minuto. No último minuto, não, no final do jogo, né? Porque ele vinha muito confiante e aquilo ali poderia abalar a confiança do goleiro, né? E aí ele comeu um frangaço, né, Ariel? Assim, eu até não sei se o Igor merecia tanto ir pro banco pelo que tava fazendo. Falhou contra o Brusque e tudo, mas o Igor salvou aí alguns jogos no estadual. Mas, enfim, foi uma escolha do Barroca mantida
Pelo
pela nova
Neymar.
comissão técnica, né? E agora fica uma situação complicada, porque volta o Igor, acabou de sair. Aí, se o Igor falha de novo, aí vai entrar o cara que já tirou a confiança do outro. Então, o Gilmar é goleiro, ele deve saber melhor do que a gente como a situação ali ficou complicada dos goleiros do Avaí. Eu não mexeria no Igor, tá? Eu gosto do Igor. Mas agora que mexeram, acho que a situação ficou um pouco complicada, né? O que que tu acha, Ariel? Antes da gente já entrar no jogo aqui, essa situação dos goleiros, já que foi no início do jogo. Ah, e só o último parênteses: o que me incomodou no goleiro do Avaí não foi nem o frango. Foi depois como ele reagiu. Ele ficou meio presepeiro, saindo na lateral, tentando resolver o jogo. Deu um passe no meio rasteiro, meio que assim: ah, vou resolver o meu erro, armando a jogada do gol de empate. Isso aí eu não gostei dele. Eu acho que ele. Eu gosto do cara, falhei, mas vou ser sereno, vou fazer o simples aqui, já que tô sem moral. Não sei o que tu achasses aí, Ariel.
Ah, é o que tu falasse para mim é chave, né? O Gilmar era goleiro, então ninguém melhor que ele para conhecer da posição. Ele continuou, quando ele assumiu o Avaí, ele continuou com a formação, com a mesma escalação que tinha deixado o Marquinhos. Então ele não mexeu. Acho que ele vem nesse ponto vem limpo, né? Se ele resolver mexer, nenhum dos dois goleiros pode reclamar, porque o César sabe que jogou porque vinha de arraste da formação da escalação do Marquinhos. Então acho que agora tem uma semana cheia, próximo jogo é na outra segunda-feira com Goiás. Então acho que essa semana vai servir. Para ele falar com os dois, para testar nos treinamentos, e aí ele resolverá. Quando ele tomar uma decisão, aí sim, acho que vai dizer, agora vou apoiar esse, pronto, vai ficar esse. Mas para mim não teria problema nele mudar, sendo que ele não foi quem tinha tirado o Igor, tá?
Não,
No
é
caso
verdade.
seria, ele não foi, quem tirou foi Barroca, ele só manteve o que já estava. Então, para mim essa semana vai ser chave, mas quando ele escolher um, acho que vai ficar com esse para frente, né? É uma decisão dele e cabe a ele. Para mim é a mesma coisa que tu falasse, num ponto de que é uma pena, porque eu tinha visto ele muito seguro nas bolas aéreas, que era uma coisa, uma deficiência que a gente às vezes via no Igor, não era tão firme essas coisas.
Sim.
Mas sim, já no jogo com o CRB, ele fez um erro no final, um frango, para mim também, que ele assumiu o erro, que foi uma cabeçada fraca, e ele, muito uma bola absolutamente defensável, e ele não defendeu. E ontem também, o chute do Alan Ruiz foi muito forte, mas era muito defensável, realmente era muito defensável. Se ele ficava parado, a bola quase que batia no peito dele, né? Então ele meio que caiu, moveu, e a bola não desvia. Eu revi o lance várias vezes e a bola não desvia, só é uma bola forte. Que aliás, o Alan, que é argentino, que conheço ele, saiu aqui de Gimnasia de La Plata e depois jogou em San Lorenzo, que foi depois o expulso, né? Que foi o que começou a modificar o jogo. O Alan Ruiz tem um historial, aqui sempre foi falado que ele era um bom projeto de jogador, mas tinha um historial com a disciplina, né? Sempre tinha esse problema de expulsões, então, lamentavelmente para eles, né? Deu nisso e aí mudou o partido, mudou o jogo. Mas, como tu falaste, voltando ao negócio do goleiro, para mim essa semana vai ser chave e o Gilmar tem absolutamente a capacidade para resolver isso, pensando nele que ele foi goleiro, né?
E agora falando na voltando para o jogo, né? Logo aos 3 minutos, esse lance, né? O passe errado do Pedro Castro, a falta do Ronaldo Henrique e a falha do goleiro, né? Até o Fernando Pereira pergunta aqui, que teve a impressão de que houve um desvio. Eu também fiquei com a impressão, mas olhando bem, concordo com o Ariel. Foi direto. Eu não sei se ele estava esperando uma bola com curva e o cara deu uma batida seca. Parece que ele tenta sair. E também não tem uma câmera atrás do gol também. Às vezes o cara dá aquela na cara da bola, a bola sai variando e tu acha que ela vai para uma direção, ela muda. Mas como foi muito próximo, eu acho que ele, quando viu, ela tinha passado, tá? Aquela que foi no susto mesmo, pela violência da batida do jogador do Sport, né? Aí o Avaí toma o gol, e aí já deu aquele sentimento ruim, assim, pô, a gente entrou para esperar o Sport, e a gente nem viu como que o Avaí ia se comportar no jogo, né? E aí até, aí foi aquele esquema, né, Léo? Que daí eu acho que a gente já conversou aqui quando a gente analisava o trabalho do Barroca, né? Que o Barroca toma muito gol e tal, mas o time criava oportunidades. E com o Gilmar é, em tese, ao contrário, né? O time, quando precisar criar oportunidades, é para o time, em tese, ter um pouco mais de dificuldade e ainda mais sem tempo de treinamento. Eu acho que a gente não consegue nem cobrar isso dele, né? Algum modelo de jogo para o ataque, né? Porque ele realmente não teve tempo para trabalhar. E mesmo com 1-0 do Sport, o Sport continuou com posse. O Avaí tinha algumas esticadas pelo lado esquerdo, que o Avaí conseguiu chegar algumas vezes com Garcês no primeiro tempo, assustar um pouco o time do Sport, mas nenhuma defesa significativa do goleiro deles, né, Ariel? Aí aos 31 vem a primeira expulsão, que é a expulsão do Alan Ruiz. Aos 30, ele e o Pagnussat tinham se estranhado na área, né? Uhum. E aí aos 31, um minuto depois, ele sobe de cabeça e dá aquele migué e continua com o cotovelo, lance para amarelo, né, Léo? Acho que não tem o que discutir a expulsão, né? O juiz estava de frente para o lance, viu o movimento adicional dele, o VAR também não chamou. Acho que foi bem expulso. Uhum. E aí o Avaí já começou a ter um homem a mais, o Gilmar não mexeu no time, terminou o primeiro tempo da mesma forma, mas o Sport começou a jogar mais, né? Quando começou a ficar com 10 jogadores, né? O Avaí parece que a responsabilidade de ter que criar, de ter que correr atrás do resultado, de estar com o homem a mais, parece que incomodou o Avaí, né? Isso foi um negócio engraçado, assim, no jogo. O Sport com 10 jogadores, o jogo começou a ficar perigoso para o Avaí, e parecia que estava 11 contra 11. Então, eu saí do primeiro tempo, era eu preocupado com o que estava acontecendo dentro de campo. Não sei se tu tens alguma observação, Ariel, se para ti foi parecido.
Não, para mim foi parecido. Com a expulsão do jogador do Sport, eu imaginei que o Sport ia fechar um pouco as linhas, né? Ir um pouquinho mais para trás e tentar sair rápido no contra-ataque, né? Na chance que tiver. Mas o Avaí não conseguia. Teve 2-3 aproximações, teve um chute muito bom do Giovani, que saiu muito perto da trave, mas um chute de fora. E depois teve outra aproximação do Garcês, mas não conseguia criar jogo, né? E era um risco grande, porque qualquer contra-ataque que fosse pego mal parado, poderia ser o 2-0 e aí fechava o jogo, né? Aí já o Avaí não tinha condições de ter virado. Saí preocupado, mas imaginei. O treinador pensou a mesma coisa que eu. Para mim, o Chois foi muito bem, e não porque tinha expulsado os dois, ou entre aspas, beneficiado o Avaí no fato de ter dois jogadores a mais. Foi muito bem porque cobrou o que tinha que cobrar, né? Apitou o que tinha que apitar, mas sempre tá medo, né? Tu tá jogando em Pernambuco com um time grande, então eu penso, a primeira coisa que eu pensei, na primeira situação que ele puder compensar, ele vai. Eu tiraria os jogadores amarelados. E foi o que fez o Gilmar, né? Ele tirou o Rolando Rick, que estava com cartão amarelo, e tirou o Pagnussat, que estava com cartão amarelo, tá? Porque Pagnussat é zagueiro. Vai Sim. No roce, né? Vai na dividida, né? Qualquer jogada mais ou menos assim, perigosa, ele podia ter o segundo amarelo pronto. E aí já equilibrou o jogo. Então o Gilmar pensou a mesma coisa que pensei e tirou os dois jogadores e botou os dois jogadores. Eu acho que a substituição foi só pelo fato do cartão amarelo, porque o Pagnussat não tinha razão para ser modificado. Ele tirou por ter os amarelos, na minha visão, né? Sim, vai.
Não, e a substituição do Thiago realmente é pelo cartão. A do Ronaldo Henrique também pelo cartão, mas teve um viés tático, né? Que aí ele bota o Pedrinho no lugar do Ronaldo Henrique. E eu concordo contigo, porque o Ronaldo Henrique também passou perto de ir pra rua num lance que ele vai fazer a dividida, ele abre o braço, normal, não foi com intenção. Mas se dá qualquer raspada próximo do rosto do jogador do Sport, ele iria pra rua, com certeza. Ele correu um sério risco ali. Uhum. E em relação ao zagueiro, também concordo contigo, porque qualquer falta, por mais que não fosse violenta, mas bastava o árbitro interpretar que o jogador estava em progressão, ou foi um lance que não estava em disputa de bola, era amarelo e iria para a rua. Pronto, então, perfeito, o Gilmar, né? E aí, quando ele bota o Pedrinho no lugar do Ronaldo Henrique, ele muda o esquema, né? Ele tira o Castro do aberto ali, principalmente sem bola, né? Com bola ele é o losango, então ele desarma esse losango que o Castro vem fechar pela direita. Aí ele bota o Castro para volante, junto com o Maranhão, e bota centralizado aí o Giovani como meia central, né? E o Pedrinho na ponta direita, o Garcês na ponta esquerda e o Poveda de 9. Aí ele entra para o tradicional 4-3-3, né? 4-2-3-1, pode se chamar como quiser, sem bola ele continuava com duas linhas de 4. E o... não sei o que achasse, Zoriel. Mesmo assim, o Avaí ele mudou o sistema, né? Mas ele tinha volume, mas machucar mesmo o Sport, o Avaí não estava conseguindo envolver o time do Sport a ponto de criar chances claras, né? Só que aí, logo aos 18 minutos também, né, Ariel? Muito cedo, no segundo tempo, teve a entrada do Zé Roberto, que ele poderia entrar com... ele poderia tomar um vermelho para cada sola que ele entrou no lateral do Avaí, né? Foi no Roberto. E ele entrou com a primeira aqui e outro pé veio por cima também, vermelho direto. Uhum. Até teve uma correção aqui do Peter, não sei dizer. Ele, o VAR só chama para cartão vermelho, para amarelo, mesmo segundo não está do protocolo. É verdade, amigo. Aí no segundo, né, que foi vermelho direto do Zé Roberto, que também tinha amarelo, né, Ariel? Então, se não fosse vermelho direto, seria expulso. Então, acho que o Sport não tem o que reclamar da arbitragem nesse jogo. E aí o Avaí fica com dois a mais, né, Léo? Dois a mais. E aos 21, dois minutos depois, três minutos depois, vem as outras duas mudanças do Gilmar. Ele bota o Jean Lucas e o João Paulo no Giovani, cansado, né? Pra... É o tempo ali, os 20 do segundo tempo, vai subir a plaquinha.
Deu a gasolina dele e acaba nesse momento, sempre.
Não tem, não pode estar campo molhado, seco. Calor, frio, 20 de segundo tempo ele sai. É o Jean Lucas e o João Paulo entram no lugar do Giovani e do Maranhão. Aí o que ele faz? Ele puxa, ele tira o volante, né? E bota um meia para jogar. Para jogar como. Na verdade, não. Ele botou um meia aberto. Ele botou um meia no lugar do Giovani, botou um meia aberto e empurrou o Garcês lá na frente com o Poveda. Então ele tentou abafar o time do Sport, porque o Sport estava com dois a menos, né? E aí eu até achei que ele foi um pouco conservador, né, Ariel? Conversávamos sobre isso nos camarins, né, Ariel? O que tu achasse dessa mudança? Tu acha que ele já poderia ter sido mais ousado? Porque tinha muito tempo ainda de segundo tempo, né, Ariel?
A expulsão aconteceu, que diga-se de passagem também, né? O Zé Roberto entrou aos 10 minutos do segundo tempo e foi expulso aos 19, jogou 9 minutos. Tá? A 7 minutos de entrada tomou amarelo e a 9 de entrada tomou vermelho direto. Então, jogador burro também, né?
Cara, pesado, né, Ariel?
Tá procurando, parece que tá procurando a expulsão. Parecia. Então, 2 minutos depois, aos 21 minutos, o Gilmar faz as substituições. Eu entendo as substituições que ele fez. Só que daí, quando iam 25, 27 minutos, eu já teria mudado, tá? Acho que demorou, e qual seria a mudança? Eu teria tirado, o Avaí estava com linha de 4 atrás, e o Sport Recife não cruzava a metade de campo, tá? Só dava chutão para frente e tentava fazer cera, não queria mais jogo, claramente, só queria o jogo acabar. Então, não fazia sentido o Avaí manter 4 jogadores na defesa, quando não era atacado por nenhum lugar. Então, ou tirava um lateral, ou tirava um zagueiro, que foi o que acabou fazendo, né? Acabou tirando o Vilar, para a entrada do Ademilson. Então, eu concordo com a mudança, só que eu teria feito uns 10 minutos antes. Acho que foi o ingresso do Ademilson foi aos 37, por aí. Eu teria feito aos 25. Teria feito essa mudança aos 25 minutos. Já 5 minutos depois da expulsão, quando tu vês que a intenção do Sport não vai fazer nada, pronto, aí teria mudado. Mas concordo.
E nesse meio tempo aí, né, Ariel, antes da entrada do Adenilson, o Avaí, com o Sport com 8 jogadores de linha, né, o Avaí não conseguia entrar, muito bola alçada, né, Ariel, bola pelo lado e alçada, ao lado e alçada, diga lá.
Falando isso, tinha uma frase que repetia muito o Marcelo Gallardo, que ele sempre dizia que se ele tinha que escolher entre um jogador bom tecnicamente e um jogador inteligente, ele sempre ia ficar com um jogador inteligente. Tá? E eu penso que é uma coisa clara. Aí vem uma das coisas que eu quero criticar na vitória. Os jogadores do Avaí não eram inteligentes. Por quê? Tu tens dois jogadores a mais. É muita diferença. Num campo de futebol é muita diferença. Para quem já jogou bola, dá para ver que é muita diferença. Os que estão em campo têm que correr muito a mais, têm que cobrir mais espaços, ele não tem chance de atacar praticamente só. Então é muita diferença. Era empurrar o time, tocar a bola e chegar tocando até quase dentro da área, praticamente. E aí tentar definir. Não, o Avaí cruzava. Cruzava a bola do lado, cruzava a bola do outro. E
da intermediária o cruzamento, né? Não era aquela bola trabalhada no fundo.
Exatamente. Ficava trocando passes. Eu vi que Pedro Castro ficou sendo tipo o eixo, né?
A base da jogada, né?
Exatamente. No meio, ele distribuía para um lado, para outro. Mas não conseguia, era só cruzamento. E, cara, isso para mim é falta de inteligência. Por isso que acho que a vitória foi belíssima, mas o Avaí deveria ter ganho com muita mais tranquilidade do que ganhou. Mas tudo bem, ganhou. Mas aí está a inteligência do jogador, né? Eu achava, nesse momento eu achava, cara, não pode ser tão burro. Tu tem que chegar tocando quase na área com a bola. E o Avaí não conseguiu fazer isso. Então, não criou grandes chances. Também tem um problema que falei antes do Poveda. A bola chegava nele e batia. O Poveda não fazia de pivô, não finalizava, nada. Achei, sinceramente, fiquei muito disgustado com isso. Uma atuação, tu pode jogar bem ou mal, isso aí eu entendo, tá? Mas jogar sem vontade, do Poveda dá para ver que estava jogando sem vontade. Isso é uma coisa, para mim, inadmissível, né? A semana passada a gente falou muito disso, falamos, inclusive depois do programa eu fiquei pensando, né? Eu falava dos reemplaçantes, do Poveda, que poderia ser o Igor, e esqueci absolutamente, porque, claro, estava também esquecido, do Admilson, que ontem ingressou de novo. É outro camisa 9. Então, tem o Igor, que já está bem fisicamente, tem o Admilson. Eu testaria outro jogador, porque claramente o Poveda não está a fim de jogar, ele deve estar saindo. De repente, se eu estou errado e depois a verdade sai para frente e ele não está com, ele renova o contrato e ele só está baixo tecnicamente,
ele é ruim, não. Ele é ruim,
me enganei. Mesmo, né? Não, mas ele mostrou que tem bola. Não, sei, não é um cara que mostrou que tem bola, ou pelo menos tem cheiro de gol. Ele fez algum gol no Catarinense, com times muito mais fracos tecnicamente, mas fez algum gol. Mas ontem, cara, estava sem vontade. É inadmissível, tu estás com dois jogadores a mais, com uma chance clara de vitória. Essa vitória geraria uma sequência de três jogos. Cara, isso aí botou, para mim, e agora um pedido para a torcida, botou mais de 2.000 pessoas no jogo da segunda-feira com o Goiás, a vitória. O pessoal está empolgado, todo mundo, nos grupos de WhatsApp, né, tudo está na mesma coisa, os amigos, o Avaí, todo mundo feliz, ontem, até madrugada, mandando foto, todo mundo comemorando. Então, era uma vitória muito clara que podia chegar. E aí o cara jogando como se estivesse jogando um jogo que não valia nada. Não é assim, sinceramente não, me irritou muito. A atuação de Poveda ontem me irritou muito, realmente.
Eu realmente fico na dúvida, Ariel, entre ele não estar com tanta vontade ou, como diz o Lucas Cardoso aqui, que diz que para ele o Poveda sempre foi isso. Eu não sei, ele nunca me enganou, não é a palavra, ele nunca me agradou, digamos assim. Porque o alguns te enganam no início, né? O volante Wesley, no início ele engana, ele domina, dá uma caneta no cara, sai jogando bonito.
O Rissadinha, não se enganou muito tempo, até que o Moça nos abriu os olhos, exatamente.
O nosso querido Ronaldo Henrique chegou o primeiro jogo contra o Nação, daí depois a gente foi, o time fez 4 pontos no estadual, aí o Ronaldo Henrique jogou o fino, mas, pô, achamos o cara, né? Então, assim, tem os caras que te enganam. O Poveda, ele já não me enganou desde o início. Aí ele fez os golzinhos no Catarinense, até conversávamos sobre isso no programa passado, né, Ariel? De, pô, criou confiança. Aí quando ele criou confiança, banco, porque não renovou. Aí já volta sem confiança também. Pô, o Lucas Cardoso soltou uma boa aqui. Atacante Reis me enganou. Canhoto, forte. Ele deu um míssil na trave contra o Criciúma, que a trave tá balançando até agora. Pô, grande. Meu Deus, o Adriano chegou aqui no Avaí. Que homem ruim, cara. É uma boa lembrança, Lucas. E aí, voltando pro jogo, Ariel, teve a última mudança dele, que foi o Adenilson no lugar do Vilar. Aí o nosso querido Gilmar Dalpozo deu inveja ao Fernando Diniz, né, o campeão da América. Fizemos até um campinho aqui, um campinho só, ó, produção domingo à tarde, aí, muito chuva, a produção não quis trabalhar muito, tá? Vamos ver o que a gente, cadê aqui o campo que a turma fez? Pera aí, cadê, janela, tá aqui, Ariel, só me confirma se aparece aí, meu querido, apareceu?
Tá aparecendo, aí apareceu.
Tá aí, ó. Tá os números da gincana do Avaí, né? Aliás, dizem que a. Não sei se dizem, parece que a Volt não dá para colar um número diferente, um nome diferente. Aí acaba com essa numeração fixa, né? Esse número de gincana aí. O nosso goleiro é o 31. Olha, a nossa zaga foi formada pelo 21, Pedro Castro, e o 4, Roberto, que o pessoal no chat aqui tá cornetando o Roberto. Não é tão ruim, tá, raça? Não é tão ruim, tá? A nossa zaga, Pedro Castro, que já jogou de volante em 2019 na Série A, já jogou de camisa 10 em 2017 na Série A, já jogou de segundo volante, já jogou aberto pela direita, agora jogou de zagueiro. Olha, o Ariel, eu não tenho palavras para o nosso querido Pedro Castro, tá? Na lateral direita, nosso lateral 63 aqui, o Marcos Vinícius. Marcos
Vinícius.
Na esquerda, o Mário Sérgio. A nossa dupla de volantes ficou com o João Paulo, camisa 19, e o 29, o Jean Lucas. Aí na esquerda ele abriu o Garcês, na direita ele abriu o Pedrinho e colocou dois nomes lá dentro, Ariel. Botou o Poveda e o nosso querido Adenilson. Então essa foi a formação final do Avaí no jogo, né? Pedro, um zagueiro apenas, Pedro Castro de zagueiro, dois laterais, dois pontas, dois noves e dois meias de volante, Ariel. Então esse foi a...
Na real, o Pedro Castro ia mais para frente, geral, ficava mais como quase como meio campo, né? Como volante.
Posso, né? Eram três no meio, né? Era o Pedro Castro atrás dos dois meias, né?
Exatamente. E atrás ficavam só três, os dois laterais e o Roberto, né?
É, exatamente. Então esse foi o time que o Gilmar acabou o jogo. E o Avaí aí teve... Começou a... Mas mesmo assim não criava chance, né? Os narradores estavam torcendo assim pro Sport, não sei se percebesses isso, mas assim, ó.
Eu tiro o volume, eu escutei a CBN, eu tiro o volume, a narração da TV não atura muito.
Não, eu tive que baixar um pouco o volume, porque o fato do Sport estar com dois a menos, eles começaram a narrar de uma forma que era uma final de Copa do Mundo desde os 18 do primeiro tempo. Eu não aguentava mais, assim, cara, não, para de berrar, pelo amor de Deus. E torcendo muito pro Sport, né? E aí mas eles fizeram uma observação interessante, não tinham grandes defesas do goleiro. Teve o lance do Poveda, né, que ele chutou cruzado, o goleiro acho que tocou na bola e pegou no pé da trave, né, teve um...
Sim, mas isso já foi aos 42 minutos, já o jogo estava acabando.
Mas tu parar para pensar, antes de chance do Avaí era bola cruzada, mas bola mesmo de chance criada não tinha. E aí num desses cruzamentos, Ariel, o nosso querido Garcês joga lá no contrapé do goleiro, no cantinho da trave. Me lembrou um pouco, Ariel, guardadas as proporções, né, do gol do Lincoln no Scarpelli, no Wilson, que a bola vem pela direita e ele dá lá do outro lado, o Wilson tenta patinar e aí a bola morre no canto porque a cabeçada foi tão devagar que tu olhou assim, o goleiro vai chegar. Só que pegou no contrapé e a bola foi devagarinho, entrou. Aquele gol que machuca, né, Ariel? Esse gol foi aos 44. E aí, eu até favoritei um comentário aqui.
Deixa eu ver um bom cruzamento, novamente, do Marcos Vinícius, né? Ele está mostrando que no quesito de cruzamentos ele está muito bem. Já não é o primeiro que faz assim, muito, muito bem feito.
E aí, falavas muito, Ariel, entre ser bom tecnicamente ou ser inteligente, o nosso querido Garcês faz o gol jogando contra 8 jogadores e corre para o banco achando que era uma final de Copa, né? Empatei o jogo com o Sport. Aí, quando ele chega no banco todo feliz, a galera volta, seu animal. Vai bater um tiro de meta.
Exatamente.
Os caras estão com 8, vai pra lá. Ele por 2 segundos não entendeu.
Teve duas reações nesse momento. Não sei se você percebeu. Quando ele faz o gol, ele amaga tirar a camisa. E um jogador do Avaí, não me lembro se o João Paulo quem disse, não, deixa aí, porque ele ia tomar um amarelo por isso. Cara, tirar a camisa, um empate 1-1. Ele vai correndo
para o banco. 8, né? Que se não é um empate 1-1, 11 contra 11, né?
Exatamente. E quando ele chega no banco, abraça todo mundo e o Gilmar abraça ele, mas uma vez que abraça, manda ele para direto, vai para lá, corre para lá.
Abraça com uma mão e com a outra empurra, sai daqui, rapaz, volta para lá.
Tal qual.
Aí mandou a turma embora e o Antônio Oliveira fala que emocionante o banco de reservas mandando o Garcês não comemorar o primeiro gol e ir para cima em busca da vitória. Esse sim é o time da raça. A galera mandou, vai voltar, bate o centro, e aí o Sport bateu o centro, demoraram a bater o centro, né? Com aquela enrolação, não sei o quê. E aí o Avaí foi para cima e aos 51, Ariel. Aos 51. Eu acho que foi o Poveda que arrumou a bola pro Jean Lucas, Ariel.
A assistência contaria pro Poveda. Ele deu a bola para ele. Sim,
eu acho que foi. Temos uma assistência do nosso querido Poveda, Ariel. Ele arrumou a bola pro Jean Lucas e ele deu aquela batida, Ariel, que aparentemente não sai tão forte, né? Mas bate no pé da trave, né, Ariel? Quando o goleiro. Muita gente na frente também, né? Eu acho que quando o goleiro viu a bola, já não tinha o que fazer, né? Sim. E aí, com esse gol, o Avaí faz uma virada. Porque, assim, tu olhar o jogo, né? Pô, 2 a menos, desde os 18 minutos, não foi mais que obrigação do que o Avaí. Nós vamos até falar sobre isso, falar depois sobre o desempenho mesmo, né? Não só sobre o resultado. Mas do jeito que foi, né, Ariel? Foi uma virada histórica, dá para dizer assim, né? Porque foi praticamente nos acréscimos que o Avaí virou o jogo, né? Concordo contigo que era para ter feito essa virada até com um pouco mais de antecedência, mas que foi emocionante, foi, né, Ariel? Não sei como é que foi para ti aí a sensação desse gol do Avaí.
Absolutamente emocionante. Eu fiquei aos berros, né? Aqui, imagina, a vizinhança sem entender nada, um sábado, 11 da noite, berrando em português, absolutamente emocionante. Sim, poderia ter sido antes, eu concordo, poderia ter sido mais cedo, mas mesmo assim foi. E eu, não, pelo jeito que o Avaí vinha, e sob o comando do nosso ex-treinador, eu não duvido, o Avaí não teria ganhado esse jogo, nem mesmo com dois a mais.
Sim, o medo era perder ainda, de... Entendi. Quanto Barra? O Barra com... Barra? Barra. Série D, com 10. Uhum. Pô, a gente escapou no final do jogo, né? A gente escapou,
sim,
pô.
Sim.
E já era então, esse time aí.
Exatamente. Então, realmente foi muito importante, porque mostra, agora sim posso dizer, mostra uma evolução. Não vou falar muito da parte tática, porque ainda não dá para ver isso. Mas sim, no jeito do time encarar os jogos, né? No jeito dos jogadores entenderem, né? Como são as coisas, o que estão jogando, que estão jogando no Avaí, que é um time para a Série B, tem que ser um time grande, um time que tem que brigar para subir, que não pode brigar para não cair. Então, essas coisas começaram a mudar. Realmente, agora sim, estou vendo esse famoso DNA havaiano, que tanto foi falado nos últimos anos, que o DNA, sim. Que o DNA... Bom, esse é o DNA Avaí, lutar até o último minuto, ganhar, pode ser com um gol cagado, como foi na través do Zé Ricardo, pode ser de um cruzamento. Olha, o Avaí acaba definindo o jogo com o spot, com um gol de fora da área, que na teoria, com dois jogadores a mais, não seria para chutar de fora da área, seria para entrar com a bola diretamente. Não pra, mas acabou ganhando o jogo com um gol de fora da
nem
área.
Nem a bola na área bandida do gol do Garcês, né? Se parar para pensar em como também seriam os gols, não seria uma bola.
Não seria nem um cruzamento, nem uma. Exatamente.
Nem um chute de longe.
É isso aí. Mas mesmo assim, foi vitória, futebol, já está. Né, os três pontos já estão na nossa. Exatamente. Já estamos com 10 pontos, 3 pontos estão na nossa tabela, como falei agora há pouco. Ontem fomos dormir no G4, hoje já saímos, estamos em quinto. O Avaí pode perder uma ou duas posições, estão faltando dois jogos amanhã, né? Onde o Avaí poderia perder alguma posição, que amanhã joga a Chapecoense com a Ponte Preta às 7 da noite em Chapecó. E depois das 21 joga a Guarani com a América. Vitória da Chapecoense ou vitória da América, tiraria posições do Avaí. Mas na pior das hipóteses, o Avaí poderia acabar a rodada em sétimo, o que já seria uma coisa muito, muito boa comparação com como estamos, né? Está a um ponto do G4 nesse momento, então realmente mudou. E agora tem, Gilmar falou isso na conferência, desculpa, às vezes fugem palavras em espanhol. Gilmar falou isso na coletiva, né? Que ele agora tinha uma semana.
Aí chama conferência de imprensa, né?
Conferência de prensa, exatamente. Muito seria legal, conferência de coletiva. Gostei, que vocês chamam de coletiva, é conferência de prensa. O Gilmar falou na coletiva, né? Que eles iam voltar. Aí eu achei que ia, que, sei lá, também, não sei como é a logística, mas imaginei que iam viajar domingo. Falei, domingo viajam, chega domingo, descansa domingo, segunda treina. Aí ela falou, não, vai dar aparentemente segunda também de folga, mas está bem, merece a folga. Três vitórias seguidas, uma semana, não devem praticamente ter visto a família, então segunda tem folga, o Avaí volta a treinar na terça-feira, mas com semana inteira, terça, quarta, quinta, sexta, tem treino toda semana, incluso o jogo é na segunda, então também tem o fim de semana.
Né? Olha, temos o...
Tadeu Proença, da Cachoeira, da Bonita Cachoeira.
Imagina, que mandou um abraço, cara. Aqui. E, Ariel, tem uma turma aqui que não concorda com a gente, Ariel. O teu amigo, o nosso Marcos Lacerda Queiroz, Ariel. Borges, se o Avaí virasse o jogo com antecedência, não seria o Avaí.
Tá certo. Tem razão. Tem razão. Tá certíssimo.
Tem razão. Tá. E tem aqui um comentário do Felipe Matos que eu vou imprimir, Matos. Vou imprimir, botar na parede aqui. Pedro Castro de zagueiro do mesmo ano em que Beckenbauer morreu. Deus nunca fecha uma porta sem abrir uma janela. É verdade, Matos. É gostaria de fixar, né? Eu vou salvar isso aqui. Tá louco. Terminaremos muito o programa com essa frase aí, Matos. Muito obrigado. O Israel diz que tens liberdade poética, Ariel, para chamar de conferência sem nenhum problema. E o mesmo Israel, Ariel, não concorda com a gente, Ariel. Ele diz primeiro que eu perdi teu comentário aqui, Jael, porque hoje tá bombando. Ele diz que aqui, achei. Acredito que seja possível uma análise, sim. Entre o gol e a primeira expulsão, o Avaí jogou de igual para igual com o Sport, time candidato a subir da casa deles.
Antes
da expulsão, né?
Entre o primeiro gol e a primeira expulsão, nesse momento, o Avaí jogou de igual para igual. Estava 11 contra 11, porque o Sport não fez um grande jogo. O Sport Recife melhorou com a expulsão, inacreditavelmente, né? Mas aí o Avaí fez um jogo razoavelmente bom. Não chegava e não tinha profundidade, mas sim, tocava a bola, estava no campo, e aí foi o chute que eu falei do Giovani, foi nesse momento. Tá?
Foi nesse momento.
Exatamente.
Eu acho assim, eu acho que o Avaí teve alguns lances assim esporádicos com o Garcês na esquerda, que conseguia escapar bem por ali, no, nesse momento, Israel. Mas eu acho que teve mais a ver com a postura do Sport após o gol do que com uma superioridade do Avaí de tomar as rédeas do jogo. Assim. Eu achei que o Sport também confortavelmente deu a bola para o Avaí e também baixou um pouco as linhas. Eu entendo o que estás falando do Sport, de todo o poderio que ele tem, candidato a subir e tal, mas eu não sei se isso foi o Avaí que impôs ao Sport ou uma vontade do que o Sport estava tendo. Eu senti o Sport até confortável com essa situação, tá? E aí depois tem outro comentário dele, o Ariel, que ele diz o seguinte: com a entrada de Jean Lucas e João Paulo, Sport com dois a menos, o Avaí amassou o Sport dentro da área deles. Os dois gols saíram de cruzamentos. É que eu não sei o que o Ariel pensa, Israel, mas qualquer time que o Avaí tivesse iria amassar o Sport. Poderia. O Avaí estava com linha de quatro e estava amassando o Sport com dois zagueiros. Se tivesse Judson e Maranhão, iria amassar também, porque eles não iriam sair de lá. Eles estão com oito, né? Então, eu não acho que aí entra muito mérito do Avaí nisso aí, não. E aí tem mais um comentário, Ariel. Não sei o que tu acha, Ariel. Diga lá.
Não, eu acho que sim. Qualquer formação faria a mesma coisa. Mas para mim, mais que amasso do Avaí, foi eles mesmos não querendo mais jogar. O Sport não queria mais jogar. Então, ao não querer jogar, todos jogaram dentro da área, só dar chutão, fazer cera. Eu vi a atitude do treinador, né, Mariano Soso, que também é argentino, né? No momento, ele vai andando, dá a bola para o cara cobrar uma lateral, o cara espera, dá para ele de novo. Era tudo fazer cera. É lógico, com dois jogadores a menos,
faríamos a mesma coisa.
Eu não tô criticando isso, porque eu faria a mesma coisa com dois jogadores a menos. Mas não foi que o Avaí amassou, foi ele mesmo que não tinha outra
opção. Eles não tinham escolha, o Sport não tinha escolha. E, inclusive, é o que diz aqui o DJ Binho, Ariel. O DJ Binho diz pra gente qual que é o teu. O que tu tocas aí, qual o ritmo aí que tu tocas, o DJ Binho. Ele diz aqui, ó: não concordo com vocês, time com dois jogadores a menos, eles colocaram todo mundo dentro da área, quase impossível de entrar na área, se entrar na área. Isso também é um pouco verdade, né? Eu acho que também responde um pouco o que o Israel comentou, né? O Sport com duas linhas de quatro realmente afunilou o time, eles não tinham outra saída. Mas o que me incomodou, assim, o Binho, e eu acho que, pegando carona no que o Ariel falou, foi principalmente os cruzamentos da intermediária, quando o Avaí poderia ter feito, assim, um pouco do que faz o Fernando Diniz, que é ter muitos jogadores no junto da bola. E quando tu tá com dois a mais, é possível tu fazer isso, porque tu não vai desequilibrar o outro lado, porque o outro time não tem nada lá, eles não vão conseguir sair. Então tu pode botar três, quatro jogadores do lado direito, que vai ter um ponta e o lateral deles, vai sair um zagueiro, vai te abrir espaço no meio, porque eles vão ter que deslocar jogador um pouco mais o time para aquele lado, ou pelo menos empurrar a linha para aquele lado, daí vai sobrar do outro lado. Então é muita diferença. Sim, é muita diferença. Tá com dois jogadores a mais e eu achei que faltou isso no Avaí também. Eu concordo com o Ariel. Essa, trabalhar a bola, mesmo que pelo lado, mas com um pouco mais de calma antes de decidir jogar a bola na área.
Tu pode chegar bem do lado da área e não cruzar, ou dar um cruce para trás, que alguém está entrando na área, que pode chutar na porta da área, rasteiro. Tem muitas opções. Mesmo os oito jogadores estando dentro da área, acho que tinha mais opções. Os cruzamentos do Avaí eram da intermediária, muitas vezes, de muito longe. Então, cruzamento tão longe é previsível para os zagueiros, para o goleiro, é uma coisa muito, muito fácil de defender nesse ponto. E por isso foi que o Avaí chocava sempre contra a mesma coisa, né? E aí, tu cruza, o goleiro defende, e aí já passavam dois minutos, porque o goleiro se jogava no chão, dava uma volta, que é lógico, mas tu dava a chance de fazer isso, entendes? Acho que é por aí, né?
E outra coisa, Ariel, também, agora, beleza, o Avaí ganhou o jogo, tá todo mundo, porra, super feliz. Quando o segundo jogador do Sport foi pra rua, Ariel, abri o site de apostas, tá? Abri e falei, vamos ver quanto é que eles estão pagando no nosso Avaí aqui. O seu bet tava pagando, Ariel, R$9,50, Ariel, por cada real colocado no Avaí. Eu olhei assim, a emoção pediu um 10 pila, tá? Eu falei, vou botar 5. Porque o cara aprende, né? Quando estão pagando muito, alguma coisa tem. Aí botei os 5 pilinha e deu certo, tá? Tô devendo uma IPA pro Jean Lucas, a hora que eu encontrar com ele no final do jogo aí, vamos lá na Kombi tomar um chopinho. Jean Lucas, já que ele não tá recebendo mesmo, né? Ele vai, deve estar sem grana, já aproveito, já vou pagar um chopinho pro Jean Lucas, que deve estar precisando. E aí, Ariel, todo mundo contente com o resultado, beleza, mas vamos falar um pouquinho de desempenho, né, Ariel? E aí, tudo bem, foi uma bola na área, o gol do Garcês, depois um chute maravilhoso do Jean Lucas, mas se o Avaí empatasse com o Sport lá, estaríamos aqui criticando, né, Ariel, do jeito que se desenhou o jogo, né? Ou mesmo passamos perto da derrota, né? Passamos perto da derrota. Não, antes do jogo, assinaria tranquilo o empate.
No, com o jogo, como se desenvolveu com dois jogadores a mais, o empate acabaria sendo um resultado não tão bom. Exatamente, aí concordo, sim.
É, e aí eu acho que, falando só de desempenho, né? Esquecendo um pouco do resultado do jogo, me preocupou um pouco daí o jogo com o Sport. Na questão do desempenho e na questão dessa falta de calma. Talvez pouco tempo de treinamento e tal, mas essa falta de calma para, com dois jogadores a mais, tentar resolver o jogo com mais calma, e tinha muito tempo, né, Léo? Pô, aos 18 minutos, então, 28, 38, 48, olha, tinha uns 35, teve uns 35 minutos de jogo, o Avaí 8 contra 10, né? Então, de jogadores de linha, claro, né? Então, e eu vejo muita gente já G4 e acesso, ó, o DJ Bean respondeu aqui, faz festa dos anos 80, coisa linda.
Opa, coisa linda, gosto desse negócio.
Opa. O Australia Crow,
DJ Bean. Manda isso aí, quando eu for em Florianópolis, não sei se de Florianópolis, mas se for de Florianópolis, gosto de... Aliás, meu amigo Marcos Queiroz também gosta muito da festa dos anos 80, assim que
aí,
depois passa aí, sei lá, o Insta, onde que tu estás, para dar uma volta lá quando estiver em Florianópolis.
Quando tiver manda, agenda, manda. Pode disponibilizar aí, o Binho, que a turma vai querer ir, tá? E assim, Ariel, daí eu vejo gente falando do G4, tudo. Eu vou te falar, eu ainda tô nos 45 pontos, tá? Eu ainda tô com o pé no chão. Te falar a verdade, ainda tô com o pé no chão. Porque assim, ó, vamos falar só de desempenho, né? Excetuando todo o momento do Avaí, o jeito que o Gilmar pegou a equipe, sem concentrar, salário atrasado, toda essa parte conturbada do fora de campo. Vamos falar só dentro de campo. Avaí Curitiba, primeiro tempo, eu achei Curitiba bem superior ao Avaí, apesar de em chances o jogo ter sido parecido em chances de gol, mas em termos de domínio de bola, assim, o Curitiba achei que engoliu o Avaí, e foi o pior jogo sem bola desse esquema do Pedro Castro jogando aberto. Então, acho que ali a gente ganhou o jogo com um gol que, pô, chutou, pegou na bunda do cara, entrou, beleza, ganhou o jogo do Curitiba 1-0. Mas nem dava para se esperar um grande desempenho, mas ganhou. Contra o CRB, eu achei que foi uma vitória assim protocolar, Daniel. Aquele jogo de Série B que a gente há tempo não via, assim. Não fez muita coisa, tal, até desse jogo, eu não sei se o Pottker sentiu, eu achei que faltou sensibilidade do Gilmar nesse jogo, tá? Os dois gols do Avaí foram bem na minha frente, olha, contra o CRB. O Pottker estava maltratando a bola, assim, mas maltratando. Sabe aquela que tu bota a bola na frente no gramado e ela meio que vai batendo tua canela, gramado, e volta para ti, canela, e a bola tá sempre mascada o tempo todo? Tu olhava assim, cara, ele não consegue nem carregar a bola. Tu chegava a dar pena dele. Pena no sentido de tu ver que ele tá querendo, tu ver que ele tá se esforçando, mas tá dando tudo errado, Ariel. Tudo errado. Canela o tempo todo. Aí daqui a pouco ele mete a bola. Primeira que ele acerta, gol do Pedro Castro. Pum. E aí o Pedro Castro vem, aponta pro Pottker e tal. E aí, beleza. Aí, em seguida, Ariel, uma triangulação pela direita ali, o Pirlo Castro de novo, ele, o Marco Vinícius, o Pottker. O Pottker limpa o cara do CRB e o cara, pum, machadada no Pottker, falta. Marco Vinícius bate a falta, gol do Garcês. Aí esse, pô, o Pottker entrou no jogo, pô. Cara, passou, aí deu um intervalo, em seguida ele tirou o Pottker. Eu falei, cara, não faz isso aí. Aí depois estava ouvindo os programas de rádio e tal, os caras, não, o Pottker estava triste no final do jogo. Assim, porra, mas eu também estaria, né? Tá mal no jogo, tá sendo cobrado. Quando tu começa a entrar no jogo, o treinador te tira, pô, no intervalo. Ali eu achei que faltou sensibilidade do Gilmar ali nesse emocional do Pottker, né? Digamos assim, mas voltando pro jogo, assim, foi um jogo. Aí o segundo tempo o Avaí deu a bola pro CRB. O CRB também pouco criou, teve uma bola na trave, é verdade, e fez o gol numa falha do goleiro. Mas assim, não foi um outro jogo do Avaí, assim, de... bem, o Avaí bem. Não foi também. Contra o Sport, no... tomou o gol logo no início e depois teve um jogo atípico de grande parte 10 contra 11 e depois 30 e poucos minutos de 9 contra 11, né? Que o Avaí também conseguiu a vitória. Mas assim, falando só de desempenho, Ariel, do Avaí, eu acho que tem mais ponto do que bola nesses três jogos do Gilmar Dalpozo. Esses 9 pontos aí poderia ser 5, poderiam ser 6 pontos, estou falando de bola mesmo, de jogo, né? Então acho que eu, pé no chão ainda, né? Pé no chão, foco, tem que continuar correndo muito. Não adianta achar que agora foi, é pezinho, toque de bola, é entender que a vitória veio, mas se não continuar ralando nessa mesma intensidade, Ariel, se baixar um pouquinho a guarda, eu não acho que mantém não, tá? Não sei qual que é a tua impressão. Não,
eu acho, concordo em parte contigo, eu acho que, falando assim de desempenho, os que eu poderia ressaltar de desempenhos individuais, eu estou gostando muito do Hudson, tá? Que ontem para mim foi importante, e um jogador que foi muito criticado pela torcida, mas que está mostrando que aos poucos é o Garcês, né? O Garcês já voltou a fazer um gol, pode jogar melhor, pode jogar pior, mas o que nunca está faltando no Garcês é vontade de jogar, né? E isso é muito importante, mais numa Série B. Então, eu destaco o jogo, vem fazendo bons jogos pela linha dele, às vezes melhor, às vezes pior, com alguns erros técnicos, pode ser, ele não é um primor tecnicamente, mas mesmo assim está jogando com vontade, fazendo gol, então para mim o Garcês está fazendo uma boa atuação. Vejo a defesa mais acomodada, mais centrada, pelo menos, né? Com uma saga que quase virou titular, para mim o Thiago e o Vilar viraram saga titular. Os laterais estão fixados também no seu gol, o Marcos Vinícius por um lado, o Mário Sérgio por outro, então vejo o Avaí pisando sobre seguro, mas um pouco mais calmo e mais tranquilo. As vitórias ajudam, tá? Mesmo sem ser muito primoroso tecnicamente, mas pelo menos tá com vitórias é mais fácil corrigir e mais fácil trabalhar. Então, para mim, isso é muito importante. Mas também dá para ver claramente algumas deficiências. O goleiro, nos últimos dois jogos, foi uma deficiência. O Pedro Castro jogou um jogo, eu não gostei nada dele no jogo em Curitiba, também acho que foi um problema com a posição dele, isso é uma coisa que o Gilmar vai ter que corrigir. Sei lá, o Poveda está muito baixo, claramente.
Mas contra o CRB ele já foi bem, tá na mesma
contra posição. Contra o CRB ele melhorou, até fez um gol, claramente.
Fez o gol, depois botou o Poveda na cara do gol claramente. No segundo tempo para matar o jogo.
E ontem também não foi mal, ontem eu gostei do jogo de Pedro Castro, não foi mal, ele cumpriu várias funções, sempre aí, sempre pedindo a bola. O importante é o jogador é corajoso quando pede a bola, não somente quando vai, briga, dá um... É corajoso o jogador que pede a bola, ganhando, perdendo, ele pede a bola e continua. E o Pedro Castro ontem pedia, distribuía, participou muito.
Mesmo errando, jogo, né? Então, errou e continuou errando. Jogando, né?
Isso é importante, mesmo errando, tu continua tentando, né? Então... Nesse ponto, sim. Então, tem altos e baixos. Mas, bom, agora cabe a semana de trabalho. E, para mim, o próximo jogo pode ser um jogo muito importante para ver se o jogo é um jogo normal, entre aspas, normal no fato de dizer...
11 tendo contra esse... 11, sem chover. 11
contra 11, nesse ponto, né? Se o jogo é um jogo normal, o Goiás é outro candidato a subir. E é um time que vem mostrando um bom futebol. Nessa última rodada, fez 4 gols no Botafogo. Então, do Botafogo de São Paulo. Então, para mim, é um jogo que pode ser um teste bom, na ressacada. Provavelmente, imagino que com bom público. Tem muita gente reclamando que 9:30, que é meio tarde. Mas se fosse às 7, também reclamariam, porque não dá para chegar. 9:30, todo mundo sempre tem um que reclama. Mas tudo bem. É um jogo segunda-feira, 9:30 da noite. Tá frio. Mas é para acompanhar, né? Para botar um bom público na ressacada. E ver, para ver o que estava aí. Outra coisa também, que também deveríamos dizer, é que... mesmo sem atuações assim, que tu diz, oh, que nível, muito bom. Não, atuações mais ou menos. Mas o Avaí jogou com Santos, com Sport Recife, que são candidatos a subir. Tá?
Curitiba.
Então, está falando que...
Agora Goiás. Vai pegar os 4 cabeças. Talvez pegando... vai faltar o Ceará nessa brincadeira aí.
Está pegando todos os times que vão brigar em cima da tabela. Depois começa a ter jogo assim, pega o Ituano, que o Ituano é um time que obviamente vai estar brigando para não cair, ou para mim vai cair. Depois
Botafogo, Ponte Preta, Fogo, vai ter uma turma ali.
Chapecoense, então, depois pegou uma sequência de jogos complicados. y se salió bien. Está con 10 puntos, se salió bien. Hoy en día está con 55% de aproveitamiento. O que a gente pensaba en la segunda rodada, estamos beleza. Tá? Aí perdeu os primeiros dois jogos. Então, mas sim, pé no chão, claramente pé no chão, não é para dizer grandes coisas, tranquilo, pé no chão. Aunque parece uma brincadeira, eu não sei se pedir para a diretoria que acertem a questão salarial ou que não acertem, porque vem dando certo se acertar, mas não, falando sério, tem que acertar a questão salarial, não dá para continuar com esse problema de que os jogadores não querem concentrar, não, tem que, de algum jeito tem que acertar isso, porque se não é hoje, é a uma hora, isso vai estourar e vai gerar um problema maior, então tem que acertar isso, precisa acertar o negócio salarial dos jogadores, mas vamos ver um jogo de segunda, para mim um teste muito importante e um jogo tomara conseguisse estar em Florianópolis para ir nesse jogo no estádio, mas não tenho como assistir aqui na TV, mas é um jogo que vai ser, pode dar uma amostra de para qual pode ser o torneio do Havaí, onde vai brigar. Mesmo o torneio recém começando, mas tu dizes recém começando, mas já seria a oitava rodada. Oitava rodada, está falando quase um 20% do torneio. Já dá para ter uma amostra, né?
Dá para ter uma amostra e fazendo uma análise mais estratificada, né? Tá, beleza, 8 rodadas, mas pegou quem nas 8 rodadas, né?
Exatamente.
Isso também é um negócio que muda a análise, né? Agora, Ariel, tem um pessoal discordando aqui, tá, Ariel? Tem um pessoal discordando aqui, o nosso querido Diego Canhete diz aqui, ó, o desempenho que vá para a Premier League, eu quero é resultado. Dalposismo é sinônimo de efetividade. Não, então, assim, ó, deixar bem claro, assim, eu não estou reclamando quando eu estou falando que está faltando desempenho e tal. Eu separei bem, assim, feliz com o resultado. Agora, uma análise fria do desempenho do Havaí, é lógico que eu não estou nem comparando com o trabalho
anterior que aqui. Não,
não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, não é quando a gente critica o desempenho do time do Gilmar, não é um elogio ao trabalho do Barroca, tá? É simplesmente olhando apenas o Gilmar. E eu acho que agora a gente tá no chão. Com o Barroca a gente não tinha nem o chão, assim. Agora, pelo menos, são 11 caras brigando, parece um time dentro de campo, que o Barroca não parecia. Hoje nós temos, né, Ariel, um negócio que mudou. Nós temos muito mais certezas no time, né? Então, se tu olhar pro time do Havaí, tu olha o goleiro, eu acho que ainda é uma incógnita, tá? É. Agora, a linha de 4... meio que definiu, né? Os dois laterais meio que definiu. O Vilar, aparentemente, pegou a posição. O Pagnussati, é o que a gente sempre fala aqui, né? Desde aquela papagaiada de jogar para frente, DNA havaiano, que era sempre uma defesa muito vazada. O Gilmar Dalpozo chegou aí. O Havaí tomou 2 gols, 2 falhas do goleiro, tá? O Gilmar nem gol teria tomado. Se a gente for olhar as falhas do goleiro, né? Aí o Pagnussati começa a ser um zagueiro razoável. Claro, joga mais protegido, porra. O Havaí não tinha time com o Barroca. 3 temporadas essa diretoria teve o Barroca. Então eles vendo o cara treinar e 3 temporadas tiveram o cara em 22, 23 e 24. É um absurdo. E dá-lhe dinheiro, né? Que tá estourando agora, né? Contratação. Porque, claro, o Barroca é geninho, pô. O time do Geninho também sempre tinha que contratar. Claro, não tem time, pô. Aí não tem coletivo, não é individual que suporte. Aí agora o Pagnussati já não é tão ruim, né? O tá jogando melhor, o Judson melhorou bastante o desempenho dele num time mais agrupado. Então aí a linha de 4, acho que é uma certeza hoje. O Judson é o nosso volante, o Pedro Castro é titular, seja aberto, seja por dentro, de zagueiro agora, né? Agora até de zagueiro. Pedro Castro joga em qualquer uma ali. O Maranhão vem bem também, melhorou num time mais organizado. Sim. Era outro cara que não prestava com o Barroca. Pegou um time organizado, começou a desempenhar. O Garcês, né, Garcês. Com seus altos e baixos, virou outra certeza. E a gente
hoje, tá hoje é titular. Garcês hoje é titular, não tem dúvida. Quem duvida?
Ele é cadeira cativa hoje no ataque do Havaí. O Giovani, bem ou mal, ainda é o nosso meia, o Jean Lucas... entrou bem ontem, entrou bem no... fez a jogada do gol contra o Curitiba, que ele limpou também pro chute, né? Ele também abriu espaço pro chute do Zé Ricardo. Mas ali o Giovani e o João Paulo ainda muito mal, né? Recebe chances e não consegue desempenhar. Né? Realmente não consegue desempenhar. E aí nós temos a dúvida do camisa 9, né? Que aí é o Pottker, ou é o Poveda, ou pode ser o Igor, ou pode ser o Adenilson. Mas assim... olha o tempo que a gente perdeu com o Barroca, né? Em 3 rodadas com o Gilmar, a gente já consegue desenhar um time que a gente não desenhou até maio. Isso que o Barroca veio da Série B, pensou quem ele quis, contratou quem ele quis, e até maio a gente não tinha um time. E os caras mantiveram esse técnico. Olha o tempo que a gente perdeu, assim. Aí depois reclamam de dinheiro, mas é por decisões erradas no futebol, né? Perdemos muito tempo com o Barroca, olha.
Lamentavelmente, sim.
O Diego Quente fala aqui, ó. Borges, ano passado o Barroca tinha mais ponto que bola jogada. O Gilmar também. Porém, saímos do sufoco na tabela. Se ficar em décimo, estou sinceramente satisfeito. Eu não quero cair, ô Quente, sendo concordo contigo nisso aí, tá? Quero chegar aos 45. Claro que se der para olhar para frente, ótimo. O Felipe Queires aqui, hoje o Avaí tem mais pontos do que bola, mas tem mais bola do que antes, sem dúvida. Claro,
sem dúvida, sem dúvida. Dúvida. Hoje, então, como falaste tu agora há pouco, hoje o Avaí parece um time de futebol.
Parece um que time.
Até a segunda rodada não parecia nada. Hoje parece um time de futebol, claramente. Com erros e virtudes, mas um time de futebol.
Isso, isso. Tem o... Tu consegue ver um modelo ali, né? Tu fala, não, sim, peraí, sim, joga dessa forma. Sim. O Rafael, precisávamos ganhar, só isso. A performance acaba melhorando com a confiança. Concordo. Mesmo quando estava perdendo, o time estava jogando bem. Uhum. É, contra o Operário, não. Contra o Santos, o primeiro tempo, bem. Depois tomou o gol e desabou, né? Assim, no Catarinense, o Avaí não jogava bem.
Ah, mas acho que ele se está referindo a esse jogo.
Quando ele contra o
Recife, estava jogando razoavelmente bem, exatamente. Ele está falando isso. É,
eu achei que teve mais a ver com a postura... Desculpa, entendi errado, Rafael, mas eu acho que tem mais a ver com a postura do Sport nesse momento, tá? Mas aí é questão de opinião. Será que o time que diz o Gabriel Garcia... Gabriel Rodrigues da Costa, será que o time que empata de 0-0 ganha e perde 1-0? Será o time que empata de 0-0 e ganha e perde 1-0? Não subirá, porém deve ficar entre 11º e 13º, caso não se perca no caminho. Acho que tem a ver com extracampo aí, o que o Gabriel está falando também, né? Tem que ter a estrutura para manter esse time aí. O Marcos Schmidt, por quantos anos o Avaí não tem conseguido ganhar um jogo nas condições do jogo de ontem? Mérito do time, sim, de ganhar o jogo. Olha, Marcos, mérito, mas assim, ontem foi uma situação específica, né, Léo? Uhum.
Não, mas concordo, mas acho que ele se refere ao que a gente falava antes. É, tem um mérito no ponto de que eu não duvido que esse mesmo time, com o Barroca no comando, e com uma situação igual, não ganhava o jogo. O mesmo, sim, elenco, o mesmo jogador. Então, esse é o mérito que mudou. Para mim, é um negócio de confiança, do que vem de fora, né? Da atitude, né? É, imagina, eu imagino, né? Como falamos agora há pouco, quando o Garcês faz o gol, a primeira coisa que os companheiros no banco, o Gilmar, vai para lá, vai virar. Então, essa atitude não se tinha antes. E isso tem a ver com o mérito, né? Isso mudou, claramente mudou.
Ah, não, o discurso mudou, né? A energia mudou, né, Ariel?
Exatamente. Assim,
virou um time aguerrido, né? Uma coisa que o Avaí não tinha.
E que sempre foi, historicamente o Avaí foi isso.
É. Mas era time muito solto com o Barroca, o professor foda, né, que dá bola para todo mundo, não cobra, eu digo não cobra sem bola, né, de uhum, guerrear, né, tem que guerrear, pô. O Israel Passos aqui, jogar bem, ok, mas o que vale são os pontos.
É, já, acho que fosse mal interpretado, porque tu não falavas que queria que jogue bem, tu falavas de desempenho, na real, claramente,
eu
na
Série B... Não tem como cobrar desempenho de um Massa, ele não teve nem tempo para trabalhar.
Exatamente.
Eu tô só dizendo que tem gente já falando em G4 e tudo, eu acho que tem que ter calma, pé no chão, porque foram 3 vitórias, mas assim, se tu olhar os jogos de jogo jogado, e eu acho que nem poderia ser tão diferente... E eu nem tô reclamando disso também, porque inclusive eu falei aqui, né, Léo, eu quero ganhar com um gol cagado sem jogar bem, eu preciso ganhar. E eu acho que com vitórias é muito melhor de corrigir, eu tô só analisando os jogos do Avaí. Bola, falando de bola...
E também a Série B tem muito isso, né? Tu não vai, claro, ver jogos...
Em 2016 a gente subiu sem ninguém jogar nada, exatamente, só defendendo bem e contra-ataque.
Exatamente, então acho que é meio por aí, né? Como ele fala também, Criciúma ano passado subiu sem fazer jogos, mas Tecati era muito criticado e subiu. Então acho que é meio assim, né? Série B é assim.
Série B tem que ser um time sólido. O Avaí de 2021 também era estilo Criciúma, sólido. Uhum. Time forte fisicamente, que batalha o jogo todo, briga. É isso, Série B é isso aí. Agora não tô reclamando, não, tô adorando as vitórias, tô dizendo o sentido de comentar o desempenho do time, né? O Diego Caetano, se fosse o Barroca, ia perder 3 jogos e dizer que a sequência de jogos não permitiu o time treinar. Mas serve para o Gilmar, tá? Ele realmente não teve como treinar esse time, treinou muito pouco, né? O Alexandre Gonçalves diz que Dalpozo entende o que é e como deve ser o Avaí.
Eu concordo com você, tá? Falei no dia que ele chegou. 100%.
Uhum. É isso aí. O Canhete falou um negócio importante aqui. Deixem o like, Raça. É verdade, hein, galera. Quem puder deixar o like aí no vídeo, a gente agradece para dar uma força. O Vanner Chagas, e viva o Real DNA Havaiano. É isso aí. E tá acontecendo, né? É gol contra, gol de bunda, uma virada no final. Então, ó, o Felipe Queiroz já bota aqui, ó. À tarde, o Paraná jogou 30 minutos, 11 contra 9, e perdeu o jogo na segunda onda do Paranaense. E o Avaí passou perto de perder também, tá?
Sim.
O Avaí passou perto. Essa é a nossa, que eu acho que é a minha crítica do jogo. E eu acho que beleza, ganhou, legal, mas assim, foi num sufoco danado, tá? E na última bola. E não foi que eles ficaram com dois jogadores a menos aos 43. Não, aos 18 do segundo tempo. Então, acho que cabe sim a crítica construtiva de o próprio Gilmar. Eu acho que o Gilmar, ele no íntimo.
É ciente, claro.
Ele sabe que. Assim, não, peraí, pô, ele é um cara do. Ele sabe também que olhando só o desempenho, ele não tá feliz, pô. Com certeza ele tá contente com o resultado, mas ele sabe que não. Que poderia ter sido mais. O Leonardo Barbosa. Sport estava com 9, mas estava na frente do placar. Não precisava se expor. Avaí tinha a obrigação de vencer pela circunstância. Tinha, mas não é simples atacar um time todo fechado, mesmo que só com 9. Não, eu concordo que não é simples, o Leonardo. E concordo também que as duas linhas de 4 dele estavam ali, eles só tinham a missão de destruir, né, que é muito mais fácil. Tudo isso estamos de acordo. E eu não acho que seria uma vitória fácil de qualquer forma, acho que nem o Ariel. O que a gente só está pontuando é que foi muito tempo com dois jogadores a mais e, assim, o goleiro do Sport não foi o melhor jogador da partida. Ninguém está lembrando. Nossa, ele fechou o gol. Teve 8 defesas, assim, que não teve o que fazer. 4 bolas na trave. Gente perdendo. O Avaí não perdeu o gol. O goleiro do Sport não foi o melhor em campo. Então, o Avaí ganhou porque ganhou. É futebol, beleza. Mas é esse o ponto, eu acho, que a gente tá comentando aqui. O Betão Oliveira diz que esse esporte não tem nada que o Avaí teria que ganhar. Eu não concordo também. Eu acho que tem um bom time. Enfim.
E tem um bom time e tem um bom treinador. Treinador cascudo para uma Série B é importante.
Tem dinheiro, né, o Ariel? Não é um time barato, é um time que tem investimento. Então, assim, não é o Sport, não é qualquer um. Acho que foi uma vitória, assim, importantíssima do Avaí, tá? E o Sport, que estava com uma campanha, assim, com 4 vitórias seguidas, né, Ariel? Nas primeiras 4 rodadas. E hoje o Avaí está 2 pontos do Sport, né? Então, olha o tamanho dessa vitória do Avaí, né?
Eu não acho que muitos times vão lá e vão ganhar em Recife. Não acho que vai ser... Bem poucos times vão ganhar em Recife. Então, o Sporting não vai perder muito o jogo lá. Então, foi uma vitória muito boa. Excelente.
Concordo, Ariel. Ariel, nosso próximo jogo, des uma pincelada aí, Ariel. Retrospecto do nosso querido Goiás. Nos últimos 5 jogos, ele ganhou 3, empatou o penúltimo e ganhou o último. Está lá com 6 partidas, 4 vitórias, 2 empates, vem invicto. O Goiás marcou 13 gols, Ariel. É o segundo melhor ataque, só pede para o Santos, que fez 14, e tomou apenas 2, Ariel. Vem para cá o segundo melhor ataque e a melhor defesa da competição, Ariel. O que esperar, Ariel, desse Avaí e Goiás na próxima segunda-feira, Ariel?
Para mim vai ser um jogo complicado, como falei antes, vai ser um jogo difícil, porque o Goiás para mim é um bom time, tem jogadores num muito bom nível. Eu não acompanho dia a dia, não sei porque no último jogo não jogou Gava, não sei se está machucado ou quê, mas o Gava vinha jogando muito bem, dando assistência e tudo. Tem o Thiago Galhardo na frente, que é um jogador que sempre faz gol. Tem as coisas que a gente acha, tem o Risadinha, né? Mas a Risadinha agora já virou reserva, ele já saiu do time.
Uma hora a máscara cai, né, Léo? Todos os clubes ele chega.
Começa...
Domina bem, dá um passe bonito, né? Aí passa o tempo, a turma, opa, tem alguma coisa errada aí nesse risadinho aí.
Vai ser um jogo complicado, mas tem o fator casa, o Bahia local, tomara que a torcida acompanhe. E vai ser um jogo bom para ver. Bom porque o time do Goiás não é um time que retranca. O treinador dele, o Zanardi, é bastante equilibrado. Ele não sai à toa, assim, ao louco, a atacar, mas também não fica tão fechado atrás. Então, ele oferece chances. Então, para mim, vai ser um jogo muito tático. Coisa muito boa que o Gilmar realmente tem a semana inteira para trabalhar, para conhecer mais o jogador. Porque ninguém se esqueça que o Gilmar não chega a 10 dias treinando o Avaí. Tá?
Sim.
É, então, e treinamentos, se teve 5, é muito. Porque teve 3 jogos em 8 dias, então, e tu tem que somar além dos jogos, tem que somar viagem, logística, um monte de coisa. Então, nesse contexto, ele tirou 9 pontos sobre 9. Então, agora, uma semana inteirinha, trabalho e um time bom. Vamos ver o que, para mim, é de esperar alguma mexida. É de esperar alguma mexida no time. Não sei o que acontecerá no gol, não sei o que acontecerá com
o Júlio só volta, né? Se o cara parar para pensar, o Júlio só volta, né?
O Júlio deveria voltar. Eu não sei, tem um comentário, acho que foi do Cardoso, que tem coisas que ainda não domino no português, né? Ele falou que o do Chusson era piriri, não sei o que é piriri, que essa ainda ia me pegar, não sei o que é piriri. Acho que tem uma leve ideia.
Desarranjo, é, parece alguma coisa, desarranjo tu entende, não?
É, não, entendo o que quer dizer a palavra desarranjo, mas não sei qual é a doença que chama assim, ou que se explica desse jeito.
A popular...
Como se cura?
Caganeira, ô Ariel.
Oi?
Caganeira em espanhol,
existe? Ah, tá. Agora entendi.
Tem alguma gíria aí para caganeira, ô Ariel, em espanhol?
Cagadeira. Cagadeira seria. Ou, em realidade, essa é a palavra burda, a palavra real seria diarreia. É a palavra diarreia.
Diarreia, que já é algo técnico, né? Aqui a gente usa desarranjo, piriri, caganeira. Ligeira, o Manezinho fala ligeira. Deu uma ligeira.
Cagadeira, seria uma cagadeira. Tá, beleza, se foi isso, então imagino que o Chusson deveria voltar no próximo jogo. Eu acho que está com desarranjo.
Desarranjo.
Eu acho que não vai mudar muito. Na defesa não vai mudar. Para mim, as dúvidas podem ser no gol, podem ser no centroavante. E talvez alguma mudança no meio campo. O resto, acho que, como a gente falou, já tem uma base, né? Então, vai tentar continuar com isso, né?
Eu imagino que sim. Eu acho que vai ter a mudança do Judson e ver qual que vai ser o camisa 9. Tem que ver se o Potker, né? Qual foi o grau da lesão que ele teve. Se foi uma lesão grau 1, talvez ele possa estar disponível para o jogo, né? Então, não sei qual que vai ser a ideia do...
O negócio do Potker foi muscular, né?
Foi muscular. O professor Felipe Lisboa diz aqui, com qual time o Dalclop vem contra o Goiás? É o que estávamos conversando aqui, né, Ariel? Eu acho que vem o Judson no meio campo, aí vai ser o Judson e o Maranhão. Acho que ele vai manter o Pedro Castro aberto na direita, né? Até porque vem o Goiás aqui, ele vai... Não vai desagradar o Roberto Alves logo em casa, né? Ele vai preencher o meio de campo, né? O nosso querido Alpozo, ele, com razão, ele não pode realmente ir contra o... Porra!
O Roberto estava feliz. Ontem eu falei, acompanhei a transmissão da CBN. O Roberto estava feliz.
Está feliz, Ariel?
Durante o jogo, depois do jogo, feliz. Sempre medido, né? Não, porque tu sabe que eu estava no poço, mas eu acho que ele vai dar um jeito nesse time.
Ele feliz, tenta feliz. Dar uma criticadinha. Ele tenta
não mostrar muita felicidade, mas estava bem feliz. Dava para que estava bem feliz.
Duplamente feliz, né? Primeiro pelo vizinho dele, né? E também o time do coração dele ali.
Acho que. Eu nunca falo dele também, do Militinho, sim, falava. Mas ele não falou.
Não, ele é. O Roberto é Havaí. O Roberto é Havaí. Tem uma fonte quente, o Ariel.
Não tenho essa fonte, mas.
O Roberto era amigo do meu pai de infância, jogava bola junto. O Roberto é Havaí. Paulo Brito é Havaí.
Sim, Brito sabia.
Brito
sabia Havaí, porque é parente de um amigo meu, de Gustavo Guedes, ele é parente da mãe, então Brito sabia.
O Brito é Havaí também. Tem mais uma pergunta aqui, Ariel. Essa aqui, Ariel. O Canhete pergunta para mim e o Felipe Quenes pergunta para nós, Ariel. Elas deram para machucar.
Essa machuca,
Ariel.
Para um domingo essa hora.
0-0 contra o Goiás, Ariel?
Essa machuca.
Minha caneta tá sem tampa já, tá?
Eu acho que com três vitórias...
O que eu gostei foi da mensagem subliminar do Keres aqui, né? 0-0, né?
Sim.
Segurança.
Acho que com três vitórias, acho que não seria um resultado ruim, realmente. Acho claro que não seria um resultado ruim. Eu quero a vitória e muito mais em casa, né? Para mim, O 0-0 mostraria que o Avaí, como muita gente fala, vai brigar no meio da tabela. Tá? Já se ganhasse e jogando uma bola razoavelmente boa, aí tiraria por terra o que muita gente fala, que o Avaí tá, acho que já seria uma coisa a mais. Né? O Avaí ganhando bem do Goiás poderia mostrar que pode brigar em cima da tabela. Para mim, por isso, é um jogo muito importante.
Não só pelo empate jogando bem, Ariel.
Não só pelo resultado, sino pelo desempenho.
Eu quero ver o desempenho. Um empate jogando bem, fazendo também. um jogo igual com o Goiás, veio aqui, é um dos melhores times. Não, foi um jogo igual, 0-0, teve chance lá, teve chance aqui. Ou aquele jogo feio, sem chance para nenhum lado, mas também competiu, não deu chance para o Goiás. Eu fico feliz, tá? Com o desempenho e o empate. Agora, na teoria, assim, ó, falando bastante franqueza, na situação que estava aí, é que a gente está empolgado, né? Mas assim, na situação que estava aí, salário atrasado, a lama que a gente vinha antes, sabe? Vem de 3 vitórias seguidas, fazer 10 pontos em 12, pegando Goiás, Sport, Coritiba, entre esses 4 jogos aí, 3 jogos com cabeça da Série B, eu assino assim, mas agora o empate com o Goiás, olhando todo o cenário, né, Ariel?
O contexto, sim, claramente, concordo.
Não tem muito... Peraí, eu tenho um comentário do Maradona aqui, olha. É verdade que o Maradona falou isso aí, Ariel? Que todo mundo fala Carpe Diem e não é, né? Vai ver uma frase do Miguel Livramento.
Maradona falava isso, sim, futebol não é merecimento, é resultado, claro que sim.
Isso aí é por causa do Brasil e Argentina de 90 que ele fala isso aí.
Exatamente. Aliás, se não me engano, ele falou depois desse jogo. Acho que foi isso.
É mesmo?
Ele foi consultado por um repórter brasileiro, não sei o quê, e perguntou alguma coisa de merecimento. E falou: não, merecimento não, futebol não é merecimento, é resultado.
Aí, então deve ter sido esse jogo mesmo, tá? E o nosso querido Felipe Matos, lembra de um dos maiores jogos da Ressacada? Foi quando eu me senti de fato na Série B, ô Ariel. Avaí 4-1 no Goiás em 99. E olha.
Lembro desse jogo.
Saímos perdendo, tá? Avaí todo de azul, aquele uniforme do Avaí, saímos perdendo pro Goiás. O Goiás que tinha Dil, Fernandão e Araújo no ataque, que eram jogadores. Pô, hoje estariam na Europa, né? Os 3. O meia era o Danilo, do Goiás. Então, assim, ó, foi esse jogo foi demais, de virada. Avaí com o Luiz Fernando. Pô, esse time do Avaí era bom. O Diego Cante estava lá também nesse 4-1. Esse jogo foi maravilhoso. Então é isso, Ariel. Quase 1h20 de programa, Ariel. Que é essa felicidade aí de falar de 3 vitórias do Avaí. Então eu queria te desejar uma boa noite, Ariel. Te agradecer novamente por estar aqui conosco, mesmo na fria Buenos Aires. E essa previsão do frio parece que vai estar aqui no Avaí Goiás, Ariel. Estou olhando aqui. Previsão aqui hoje, né? Muito longe, mas de chuva fina e 13 a 14 graus na Ressacada, vento sul. Uhum. Então, se confirmar a previsão, não vai ser fácil, Tariel. Então, desejar o teu boa noite aí, obrigado, amigo.
Aqui, pronóstico é essa semana inteira igual à semana passada, todo dia tempo claro, mas frio, e pelo que, não sei se confirmará ou não, mas para sábado que vem, dizem que vai ser o dia mais frio do ano, tá? Oh. Aliás, estão com pronóstico...
Ah, é o que vai chegar aqui, então, para o início da semana que vem.
Provavelmente. Estão pronosticando neve na província de Buenos Aires, que geralmente não tem aqui. A província de Buenos Aires tem pouca altura, a província é o estado de Buenos Aires, né? É um estado plano, não tem... Tem somente um sistema dos morrinhos, mas que não chega a 1000 metros, né? 1000 metros, uma coisa assim. Então é bem estranho dar neve aqui. E estão pronosticando de neve, dada a temperatura baixa. Imagina para a cordilheira, lógico, né? Aí já está muita neve. Mendoza, Bariloche, por aí já está com muita neve. Mas aqui em Buenos Aires, que de neve, não na cidade de Buenos Aires, né? No estado. Estou falando a 400 quilômetros aqui da capital. Assim que, nada, esperamos que seja uma semana boa. Realmente, a semana passada falamos, é muito melhor. Porque às vezes tem pessoal que nos que criticam, que a gente sempre fala isso. A gente fala, eu e tu falamos o que achamos que é certo. É muito melhor fazer o programa desse jeito. Realmente, com o time ganhando, todo mundo contento. Para nós é muito melhor. Eu prefiro 100 vezes mais. Mas também eu me sinto na obrigação de, quando as coisas não são assim, fazer do mesmo jeito e falar o que eu penso. Tá? Então, agora não está tudo rosa. Nós somos o Real Madrid. Tá, beleza. Nem vamos ser. Tá? Mas o ambiente outro melhorou, só insisto, a questão é retórica, mas insisto na diretoria, tem que arrumar de qualquer jeito o negócio salários, tá? mesmo que muitas vezes o Havaí tenha subido com salário atrasado, mas o clima é trabalho outro em qualquer profissão, tá? Então, por favor, tente dar uma arrumada nisso, e o treinador fazer seu trabalho tranquilo. Eu tenho plena confiança no treinador. Já mudou muita coisa, não tanto na parte tática, mas sim na parte de mentalidade, na vontade. Por isso, me estranha muito, porque Poveda fica fora de contexto. Tu vês 11, 10 jogadores com uma atitude e um com outra. Então, mas também entendo que também não teve mudança até agora, porque o Gilmar não teve nem tempo de treinar. Mas agora tem semana inteira, ou pelo menos falar com o cara, não, cara, o que está acontecendo? Porque diferente, falar cara a cara e definir a situação, porque desse jeito não... ontem era um jogador a menos, constantemente um jogador a menos. Então, tomara que a semana vai ser muito melhor para todo mundo, muito mais felizes, e esperando o jogo de segunda-feira, segunda, 9 da noite, aqui tranquilo em casa, não tenho, depois de 3 jogos seguidos que me deu o azar de ter o mesmo dia o jogo do River e o jogo do Havaí, e ter que correr do estádio para aqui, daqui para o estádio, assistir 2 jogos, assistir jogo no celular, agora não, agora o River joga sábado, o Havaí joga segunda, tranquilo, os 2 jogos bem, bem, bem separados, então assistir aqui em casa tranquilo, com uma linguiça Blumenau, um queixinho provolone, uma cervejinha, já encomendando, eu tenho um amigo Felipe que está vindo aqui em julho, encomendando uma cachaçinha, que eu estou que está baixando com o frio.
Está indo mais gente aí, Ariel. O Lucas Silveira está indo para aí, ó. Não me assusta, Ariel, não estou preparado para passar tanto frio aí, Ariel.
Ah, tá muito. Ele tá vindo para aqui? Cara, se estás vindo nesses dias, te prepara. Eu não sou um cara que costuma ter muito frio, realmente. Eu não sou um cara que sofre frio. Mas, cara, agora é todo dia, não? Às vezes tu pode ter um dia frio de hoje e depois a temperatura ameniza. Depois... Não, agora é continuado. E aparentemente vai continuar essa semana também inteira. Mas vamos ver, sei lá. Pelo menos não chove, que isso aí seria pior ainda. Assim que nada, tomara seja uma boa semana para todo mundo. Que o Havaí treine bem, que as coisas continuem melhorando. E ver se os comentários dos próximos jogos já são pensando em brigar no G4. Hoje eu falei no G4, mas não é que foi meio um tom de brincadeira. Não é que falar que dormi no G4 pensando ou assumindo que o Havaí hoje está no G4. A realidade foi essa, mas meu pensamento ainda continua sendo, como tu falaste, nos 45 pontos e depois ver se dá para outra coisa. Mas eu acho que já antes dos 45 pontos já a gente pode ver se o Havaí pode tentar mexer outra coisa. Assim que nada, um abraço aí para todo mundo, um abraço para o pessoal que me assiste, para o Marcos, para o pessoal da Cachoeira, para os tios, Tadeu, para Gustavo, para todo, para aqui, para minha família que está aqui me aturando sempre com essas coisas que eu amo. Então, pedi silêncio para minha esposa, segurar a cachorrinha para que não lata, a minha filha que me ajude, e a toda a família em torno a...
Toda a produção, né? Tem toda a produção.
Exatamente, né? Exatamente. Aí não, a gente estava programando umas coisas, Gabi, minha esposa é Gabriela. Não, agora não consigo, 8:30, troféu, tem as coisas, botar a TV com o escudo da veia, agora, porque não sei se perceberam, a TV estava preta quando a fase era ruim, TV preta, não, era, não digo que era um velatório, mas quase, estávamos, agora não, agora voltou a cor, voltou as coisas mais bonitas, assim que nada, esperemos que seja uma boa semana para todo mundo, tá? Mando um abraço aí e obrigado, como sempre, muito feliz de ser parte do Troféu Havaí.
Coisa linda, né? O Gustavo já te mandou boa noite aí, o Lucas falou que a TV fica em protesto quando o Havaí perde. Agora...
Exatamente, tela preta é protesto, exatamente, é como, não sei se é lá de costume, aqui as torcidas botam as faixas ao inverso. Quando
sim, aqui já teve isso aí.
Pendura a faixa em vez. Exatamente, é protesto. Quando está preto, é protesto. Agora já está com o escudo, véio. Agora já não é protesto.
Ah, coisa linda. O Caio Abreu está aqui também. Valeu, raça, grande programa. Bateu a aposta do Caio ontem também, tá, Ariel? Mandei mensagem para ele, ele respondeu. Ele ganhou uma graninha grátis ali, botou bem mais do que eu e tirou bem mais do que eu na vitória botou. Da Havaí. Tá. O cara tá forrado. Tá forrado, o jogo que vem ele vai pagar uma gelada pra mim, vou pegar ele. Coisa linda então, Ariel, queria agradecer a todo mundo aí que tá comentando, assistindo a gente, quem não deixou o like aí, por favor, deixa o like pra colaborar com o programa, desejar um grande abraço pra todo mundo aí, foi muito bacana a audiência e trocar ideia com vocês, um boa noite também pro Ariel, né, Ariel, que como sempre aí abrilhanta o nosso programa. E é isso, galera. Desejar uma boa noite a todos. Logo estará disponível aí nas plataformas de podcast e programa, assim que o YouTube liberar o download. E nos vemos, ainda não sabemos quando, né, Ariel? Não vamos, sei. Vamos Havaí Goiás assim, na segunda-feira, e daí a gente vê aí para frente o dia que a gente volta aí com o programa. Então é isso, galera. Um grande abraço a todos aí, uma boa noite e até a próxima. Valeu!